Senhoras e senhores, estamos começando mais um episódio do nosso podcast. Estamos hoje aqui com uma presença ilustre, mas antes eu vou chamar os nossos amigos. Guilherme, e aí, Guilherme, como é que tá hoje?
Cara, tamo bem, né? Tamo aí hoje, o Betinho. A gente combinou às 8 horas aqui em casa pra gente começar a montar a bagulhada aqui.
Pois é, né?
E, né? O Betinho me acordou. Cadê tu, ô merda?
Derrubar a porta, né?
E eu tava dormindo, cara. Acordei assim, que nem o senhor defumado lá, com a cara toda amassada. Mas tamo aí, tamo aí.
E aí, Amori, como é que tá?
Bom dia, bebido.
Eu tô bem, cara. Tô bem, graças a Deus.
Tranquilo?
Não vou fazer nenhuma piada hoje.
Então eu vou apresentar o nosso convidado de hoje, que é o Raul. O Raul que trabalha na escola que as nossas filhas estudam.
E o Raul nasceu há 10 mil anos atrás.
Uh-huh.
Mas que piada, amor!
Por isso que eu falei que não ia fazer piada, ia deixar comédia pra ele hoje.
Ah, deixar com a Aritoledo aqui.
E aí, Raul, tudo bom?
Tudo bem, gente. Vou pedir desculpas pelo sotacão.
Ah, não, tranquilo. Não, o Raul trabalha na
escola. Raul Seixas.
Ah. Pô, comparação boa, né?
Pô?
Pô, o Raul tá louco.
Cara,
Então, o Raul trabalha na escola que a minha filha e a filha do Guilherme estudam.
E no futuro o Jared da Mauri
também. E o futuro
lá.
Jared da Mauri também.
Ele vai estudar lá agora.
Primeiramente, obrigado, Raul, por ter aceitado o nosso convite. Né? A gente já chegou a fazer uma live uma vez.
É, não, obrigado com vocês. É uma honra pra mim.
Então, hoje a gente tá aqui pra tirar algumas dúvidas sobre escola nos Estados Unidos. O Raul, que faz parte da escola, ele vai tirar bastante dúvida pra nós aqui. E, Raul, conta um pouco de ti aí, como é que tu veio parar nos Estados Unidos? Como é que foi isso?
Cara,
da onde que tu é? Qual é o teu país?
Ok, eu sou do Equador. Pra quem não conhece, o Equador é um país bem pequeno na Sul-América, pertinho do Peru e da Colômbia.
É bom que tu explique um pouco sobre geografia, que a gente tem um amigo que ele não sabe, ele acha que o Equador fica na América Central.
América então, Central, favor, pra ele é Argentina,
pra
Uruguai.
Mim, a gente prometeu... todo mundo que é hispano vem da América Central, não importa se é da Espanha, se é da Argentina, se é do México.
A gente prometeu pros ouvintes que ia ter um professor aqui. Já parece papo do americano. Americano, acho que todos os latino-americanos comem uns tacos.
É verdade, cara.
Não, então, o que aconteceu? As duas vezes que eu morei por longo tempo em outro país é Brasil, uhum. Foi por causa da mesma coisa, de uma mulher.
Muito bom! É sempre o caso da mulher.
Sempre a mulher. Eu nunca pensei em sair do meu país, na verdade. Eu estava à vontade lá, quase sempre. Mas conheci... duas garotas. A primeira foi uma brasileira.
Ai, não. Depois foi nenhuma, foi duas.
Mas
não,
Deus me livre,
essa foi a etapa brasileira, mas da que eu vou falar depois. E conheci uma garota americana lá no meu país. Foi tudo muito
garota
assim.
Americana.
Foi tudo muito, muito assim, tipo, inesperado. Então, a coisa é que ela veio para meu país para fazer um semestre da universidade,
um,
né?
Intercâmbio.
Um intercâmbio.
Uhum.
E a gente se conheceu de um jeito muito, assim, casual. A gente estava numa festa e uma amiga... era uma festa de pessoas que andavam em bicicleta. Eu andava muito em bicicleta lá no meu país. E uma amiga me falou, cara, tem duas garotas americanas que querem ir para casa, mas elas não querem ir pedalando a cidade inteira sozinhas. Uhum. Você pode ir com elas? Ah, topo, tem problema não. No meio do caminho, a gente parou para tomar um cafezinho. E a gente estava falando um papo e elas me falaram, no Equador não tem música boa. Eu falei, como que não tem música boa? Eu vou levar vocês para um show daqui a pouco, que tem. Então, terminei indo só com a que terminou sendo a minha esposa, porque a outra ficou doente. Então, eu vim para os Estados Unidos... ela... voltou para os Estados Unidos para acabar a universidade.
E continuaram conversando.
E continuamos falando, mas tipo, bem leve, assim, uhum. Tipo amigos. E ela voltou depois de um ano e ela decidiu morar aqui. Eu falei para ela, ok, você vem morar aqui, mas você tem que fazer a tua vida aqui. Você não tem que fazer uma vida satélite para minha vida.
Sim.
Então ela fez. E a gente morou lá, tipo, 5 anos. Até que ela decidiu...
Moraram lá no Equador.
No Equador. É, a gente morou lá no Equador 5 anos. Até que ela decidiu fazer o mestrado dela aqui nos Estados Unidos. E também o ambiente no Equador estava virando meio feio. A inseguridade estava crescendo. Eu fui...
Que ano mais ou menos você ia, só para a gente se situar? Mas...
O quê?
E que ano era isso? 2015.
Então, estava virando um ambiente bem feio de inseguridade. Eu fui sequestrado.
Nossa.
Foi bem feio. E a gente decidiu vir para cá. Também, a minha empresa de design, que eu era designer lá no Equador, a minha empresa estava indo para baixo porque a realidade econômica do país estava indo para baixo também. O governo fez merda e...
Muito triste.
Tudo estava indo para baixo. Então, a gente decidiu que era hora de...
Eu fui sequestrado.
Trocar de ar. Então, a gente veio para cá, né?
Aí fica a trilha feliz agora.
Ai, ai. Ei, veio para cá. O último que saiu
a
pagar.
Vocês já estavam casados.
Não.
Não.
Não. Não, a gente fica só aqui. A gente morou junto 5 anos lá, mas a gente decidiu casar aqui.
Safadinha.
Uhum.
Morou junto pra se casar, safadinha.
A gente fala que a gente se junta, né? Quando não é casar. Se
junta de escova.
Juntaram.
É, a gente estava juntado.
Isso.
Então, vim pra cá e foi uma experiência interessante, que ainda está... sendo interessante.
E qual é a tua relação com o Brasil, especificamente?
Bom, cara, também, como te falei, foi por uma garota.
Raul, eu tô começando a
ter... Vou escrever um livro, Raul e suas mulheres.
Tu é um baita de um safado, cara. Não pode ver uma mulher, cara. Poxa vida.
Não, ele se muda, ele vai por onde
que
tiver
cor. Que bom que a Amanda tá dormindo.
Já tive mulher.
O próximo podcast não podemos fazer com as mulheres aqui, que ele vai fazer só rir com as mulheres, porra.
Quando o Raul começar a falar, daí a gente começa a cantar a música. Já tive mulheres de todas as cores, de várias idades, de muitos amores. Uau, Raul conquistador, né? Não me engano com esse cabelinho do Justin Bieber aí.
Mano, dá bola que o Amorim é folgado mesmo. Isso aqui é uma conversa de amigos.
Bom.
Se recompondo.
Ainda bem. Não, quer falar? Não, fui para Brasil. Eu era parte do time de esgrima do meu país.
De esgrima?
Pobre não faz esgrima, né?
Cara,
pobre faz capoeira.
Cara, esse é um pouco. Tipo, meio um preconceito.
Mas é comum as pessoas fazerem esgrima
não,
lá no Equador?
Não, de jeito nenhum. Eu acho que é um esporte de classe média.
Classe média.
Na Sul América. Aqui nos Estados Unidos eu acho que é um esporte mais de rico. Na Europa também. Mas eu acho que na Sul América é um esporte de classe média.
Olha, no Brasil eu nunca conheci ninguém
que pratica esgrima. No Brasil fala esgrima, eles vão falar... Quê?
que é isso?
Não, bom, é verdade. Lá no Brasil esgrima é também esporte de rico. Uhum. Eu treinava no Clube Atlético Paulistano, lá em São Paulo, que é clube de rico, na
Mas
verdade.
Tu competia ou... Era só praticar...
Eu competia no time olímpico do meu país.
Uau!
E...
Oh, my God!
Oh.
Um dia, Jared. Eu fui para Brasil para competir, para os Jogos Sul-Americanos. E o último...
Cara, que legal, a gente tem um atleta aqui, velho. Olha só que...
Não, tu vem pra ele, twist. Tu olha pra ele hoje, não parece que ele era atleta. Mas tu foi atleta, cara.
Caraca, velho.
O cara tem um atleta e um... aqui a parte das Paralimpíacas. Olimpíacas, eu falei errado. Paralimpíadas.
Mas faz parte da minha história nos Estados Unidos aqui, porque eu não pareço atleta mais. É porque aqui engordei muito.
Muito McDonald's.
Só McDonald's é o Andes.
Não sei. Não, eu acho que não é não caminhar. Não dar de bicicleta.
Sedentarismo.
Sedentarismo. Uhum. Bom, então...
Cara, que legal, cara.
Eu tava competindo lá e o último dia a gente foi pra uma festa e eu vi uma garota lá.
Mais
linda.
Achei que linda, que linda. Assim, entrando na festa, assim, na porta.
Uhum.
Achei que linda, nossa.
Eu preciso dela.
Depois...
Faltou a música do Titanic.
A gente bateu um papo. A gente bateu um papo. A gente beijou. Eu achei que nunca mais ia ver ela.
Uhum.
E depois a gente ficou amigo também. Ela veio para Equador. Ela ficou um ano. A gente decidiu ir para lá. Não deu certo lá, mas eu fiquei lá morando. No início eu morei no Rio. e depois eu fui para São Paulo. É...
Pode continuar, tá bonito.
E meu sogro, que é um cara muito legal, meu sogro brasileiro, ele me falou: ah, você já veio pro Brasil, cara, você, as coisas não deram certo, você fica aqui. Você já está aqui, faz alguma coisa legal.
Claro.
É, eu fui para São Paulo, lá fiz um monte de amigos, teve um grande mestre de esgrima lá, o Regis Trois, que é gaúcho.
Como é que é o nome do cara?
Hã?
Como é que é o nome do cara?
Regis Trois.
Regis Trois.
No Brasil é Regis Trois.
É, ele deve ser conhecido lá, né, nesse
deve
meio
ser.
Assim.
É, e... Não, mestre muito, muito legal. É, o cara me abriu... incluído que o cara me abriu as portas da casa dele quando eu fiquei sem casa. Porque eu fiquei sem casa 2 semanas lá em São Paulo. É, e ele me abriu as portas da casa dele. Cara, ótimo, maravilhoso.
Que legal.
E sim, não, a esgrima, como a gente já falava, lá no Brasil é coisa de rico. Exceto por um clube novo, que também é muito legal, que é também para a classe média. Que é um clube... ótimo, que é a Academia Paulista de Esgrima. Mas, em geral, sim. Nos outros países da Sul-América é mais, tipo, de classe média. Mas essa era a minha relação com o Brasil. Eu morei lá por um tempão, eu adorei. Eu voltei para meu país.
Eu jamais pensei, cara, que a tua relação com o Brasil fosse porque tu era um atleta de esgrima.
Bom, cara, faz parte, mas...
Eu achei que era por alguma coisa de estudo, que tu foi fazer algum curso lá, ou tu dava aula no Brasil.
Meu, a maioria é muito primeira série.
Muito? Não.
Eu desculpa,
não é nem quinta.
Vai, agora.
Não, desculpa. É que ele voltou com a voz... Sabe quando a voz dá um...
Adolescente trocando de voz.
Desculpa. Meu Deus. E, cara, que legal, que legal. E aí, como é que foi? Basta, vocês não querem fazer pergunta aí, meu Deus do céu.
Quero, mas
só eu aqui, só que
falar,
não
né?
É entrevista com o Betinho.
Desculpa, é que o Betinho, ele tem essa maneira, ele diz que tem déficit de atenção. Mas é que ele não deixa ninguém falar.
Mas, na verdade, ele é um baita do pau no cu mesmo.
É o Faustão.
Não,
eu ia perguntar pra ele como é que ele veio pra cá.
Não, já perguntou. A gente já falou
perguntou.
Sobre falar um pouco da tua história, qual é a tua relação com o Brasil e tal, né?
É.
E qual é a tua relação, como foi a tua relação com os americanos quando tu chegou aqui?
Cara, eu tinha uma ideia dos americanos... É assim, quando eu vim pra cá pra visitar primeiro, conhecer a família da minha agora esposa, quando eu conheci os amigos dela, eu achava que os americanos eram as pessoas mais legais do mundo, porque eles são as pessoas mais legais do mundo, meus sogros são maravilhosos.
Na sessão da tarde eles são, né?
Não, sempre são.
Mas sogra é uma coisa nos interessante, filmes. Né? Eu amo a minha sogra também.
É.
Pena que ela respira, mas eu amo ela. Brincadeira. Eu te amo, Rosé.
Não, na verdade que eu me dou muito bem com a minha sogra. Com os meus sogros. São pessoas muito legais. E os amigos da minha esposa também são gente ótima. Então eu achava que os americanos todos eram maravilhosos. Então eu vim aqui e foi... assim, descobrir que os americanos nem sempre são maravilhosos.
Verdade.
É, ó, USA de verdade.
Descobrir que tem muito tipo de americano, que tem americano preconceituoso, que tem americano abusivo, que tem americano folgado, que tem americano de todo tipo.
Bah, esse americano folgado, cara, eu acho que o perfil é o que mais tem, é o pior de todos. Assim.
É o pior de todos.
Porque o americano é assim, ó. A gente trabalha com limpeza, né? A gente limpa muita casa de republicano. E eles têm Trump, Trump, Trump a tudo que canto. E eles são os mais educados com a gente. Ai, como é que tu tá e não sei o quê? E dá e manda a peru pro Thanksgiving e dá presente de Natal. Mas tu vê que é só uma...
É uma
tipo
casca.
Assim, é uma... É um padrão, assim, a ser seguido, entendeu? Não, a gente é legal, nós somos educados. Mas, na real, não é aquilo que eles estão sentindo de ti, entendeu?
É, tem muito disso também.
Ao mesmo tempo que ela trata a gente bem, ela coloca canetas embaixo dos tapetes todos da casa pra gente vai levantar o tapete pra ver cá embaixo. Então, entendeu?
Aproveitando a pergunta, já responde pra nós, já sofreu algum preconceito?
Sofri, sim. De muitos tipos, principalmente coisas pequenas. Tipo, pessoas me perguntando, ah, tu é do Equador e como que são os tacos lá no Equador?
Sim. Meu Deus do céu.
Coisas pequenas e coisas maiores. Por exemplo, nos clubes de esgrima aqui, quando eu vim pra cá, a minha primeira ideia era ser mestre de esgrima aqui. Eu não queria ser mais designer, eu era designer no meu país, não queria ser mais, estava chato do design.
Designer.
E aqui eu decidi, ok, vou... a vida está me dando a oportunidade de começar de novo.
Tu não chegou a trabalhar com educação no teu país?
Eu fui professor de universidade, mas não... Jamais...
Qual
não.
a tua formação, cara, pra gente saber, Raul? Tu é formado em quê?
Eu sou sociólogo ou sociologista?
Sociólogo.
Eu sou sociólogo e comunicador. Mas eu nunca trabalhei de jornalista, por exemplo. Trabalhei de designer. A vida inteira, todo mundo achava que eu era designer de formação. Uhum. Mas eu era designer de trabalho, assim, de fazer isso a vida inteira. E até que eu dava aulas de design na universidade lá no Equador. Mas quando eu vim aqui, decidi que eu ia ser mestre de esgrima. Mas aqui nos clubes de esgrima, eu recebi um preconceito muito foda. Que, tipo, porque eu era da Sul América, eles achavam que eu não sabia coisa nenhuma.
Uhum. Que tu ia ensinar eles, né?
E era muito feio, porque, cara, eu tenho alunos que têm ganhado o Pan-Americano. Tenho alunos que têm feito muito sucesso internacionalmente todo. E os caras, não, tu é da Sul América, tu não sabe nada.
Não presta.
Eles se acham acima dos outros. Uhum.
Né? Então, isso foi bem foda, foi...
Mas é assim que eu me sinto quando eu vou jogar futebol com um americano. Eu acho que eles não sabem nada.
Uhum. E eles não sabem mesmo.
Né? Eles são muito
futebol,
ruins.
Futebol eles não sabem.
Então, por um lado eu entendo.
E é isso que eles não entendem, que eles não entendem que a gente só é distinta, não que a gente é
menos.
Uhum. Mas nem todos, né? Mas muitos.
Tu sabe por que eu acho que, tipo, a gente vem pra cá, que nem o brasileiro, tipo, eu não falo tanto inglês, mas, cara, eu entendo muita coisa, eu me viro demais. E parece que a gente que veio, assim, de países mais pobres, pá, quando tem oportunidade de se virar, o cara se vira mais fácil, não tem ruim.
É.
E como o americano, ele já tem uma vida, já nasce bem,
padronizado,
ganhando tudo, já nasce tranquilo, não tem por que se esforçar.
O adolescente aqui no high school vai de carro pra escola. Ah,
quando o americano nasce aqui, por que que ele vai embora do país dele? Não tem por quê, porque é o melhor do mundo.
Cara,
pra se viver, entendeu?
Eles são fechados. Exatamente. Eles não conhecem os continentes, cara.
Inglês.
Eles acham que nem o Raul falou, eles acham que a América é uma só.
Uh-huh.
Não existe a América do Sul.
O meu vizinho aqui, ele não sabia que a gente falava português brasileiro. Achava que era português de Portugal.
Eles perguntam se a gente fala espanhol.
Entendeu?
Essa é uma coisa que muitas vezes eu tenho que fazer uma...
Dar uma explicação
lá na escola. Ah, e tu nasceu em Portugal? Não, na verdade que não. Eu falo português porque eu morei no Brasil. Mas nem nasci em Portugal, nem nasci no Brasil. E todo mundo acha que português, Portugal. Pronto.
Deve ser bom o cara falar espanhol, português e inglês assim.
Quantas línguas tu fala, Ron?
Troglodita.
Decentemente 3.
Depende qual continente a mulher mora, né?
Não, eu... Essa foi boa.
Eu falo decentemente inglês, espanhol e português.
A tua esposa fala português?
Duma.
É espanhol.
Espanhol.
Ela fala perfeito espanhol.
Ela vai entender, então, o podcast?
Pouco.
Ah, ainda bem, né? Porque...
Ela se atrapalha um pouquinho com...
Ela é
com
da onde? Português, assim.
Ela é daqui.
De
do,
qual?
Daqui de Ohio.
Do Ohio, do Cincinnati.
Ah, Cincinnati.
Da cidade de Cincinnati.
É bem legal.
Né? Não, falo bem essas três línguas. Falo um pouquinho de francês, um pouquinho de alemão. Estudei 2 anos chinês, mas...
Sério? Mandarim?
É, mandarim, mas, cara...
É difícil, né?
Não me lembro de quase nada. Eu me lembro de, tipo, como falar oi.
Chuka Hamida.
Uma coisa assim.
Chuka Hamida.
Tô certo?
Hã?
Chuka Hamida.
O que é Chuka Hamida?
Que é isso?
É, parabéns pra você. Chuka Hamida.
Ah, pode ser. Mas não me lembro de nada.
Ah, tô dando
mais
aula pro professor aqui, ó.
Cara, 2 anos estudando a coisa essa e não me lembro.
Vai, Raul. Tem uma pergunta aí?
Eu tenho. Qual que é a diferença de uma escola particular para uma pública?
Aqui a gente vê, a gente não consegue visualmente, né, perceber uma escola particular.
Ah, tu vê uns jazz saindo de uniformezinho e tal, normalmente
tem,
é particular.
Tem dois ou três tipos de escola particular aqui nos Estados Unidos.
Uhum.
Não, 3 tipos. Uma é a religiosa, principalmente católica. Principalmente.
Tem uma aqui perto, né?
Tem
uma grandona.
North Shore.
Tem algumas outras religiões, mas principalmente católicas, tem um monte. São as únicas aqui que tem escolas que são só para mulheres, só para homem, coisa assim.
Ah, é dividido.
Ah, separado.
Tem, mas também tem junto.
Uhum.
Tem as escolas que são caras pra cacete. que são, não são religiosas, mas são caras, mais caras que a universidade.
Tipo
aqui.
Quanto?
Estamos falando de mais de 50 mil dólares por ano.
Tá louco?
É, são mais caras que as universidades. As universidades aqui são bem caras.
Meu Deus.
E tem umas que se chamam charter, que vou explicar. Então, as religiosas, as charter e as outras, as caras, elas não têm o mesmo tipo de regulações que as escolas públicas. E não precisam contratar professores que têm todas as requisitos que pede o governo. Eles podem contratar qualquer um.
Ela tem uma legislação própria?
Tem uma legislação
própria. Ela é, como é que se diz... Ah, me fugiu a palavra. É
independente.
Independente.
É independente. Eles não têm as regulações. E isso, às vezes, é bom, às vezes é ruim. Tem muitas escolas católicas boas, ou escolas religiosas boas, tem muitas escolas religiosas bem ruins. Tem muitas das escolas que são caras, caras mesmo, que são muito boas. Porque eles têm a grana para contratar os melhores profissionais para ensinar, mas são caras mesmo. E as outras, as charter, são um problema para a educação, na verdade. Na maioria das vezes. Tem algumas.
O que são essas charters?
São umas escolas que... Vocês sabem como os americanos são muito da liberdade?
Uh-huh.
Então, eles querem ter escola, tipo, escolha. Então, eles falam, não, mas a escola pública não é muito boa aqui nessa região. Então, vamos pedir para eles abrirem uma escola charter. Então, a escola charter vem, abre a escola, dá uma alternativa para a escola pública, mas com as taxas que deveria receber a escola pública. Então...
É uma escola público-privada?
É uma escola público-privada.
Recebe, tipo, um incentivo?
Recebe um incentivo das taxas que deveriam ir para a escola pública. Então...
Isso é ruim. Então.
É ruim porque ela não está ajudando a melhorar a escola pública. Uhum. Está fazendo ela
tirando
ficar
verba da escola pública.
E como não tem regulações, muitas vezes são escolas muito ruins.
Será que a escola adventista é uma charter?
Pode ser. Não, pode ela ser. Recebe incentivo.
Então é charter.
Com certeza.
E tem alguma...
Recebe, Amorim?
Não sei.
Tem algumas que são boas.
Tá, então eu retiro o que eu falei. Eu também não sei direito.
Eu acho que tem, porque ela é uma escola... Aqui a gente tem... A gente,
Brasil,
a gente frequenta
não.
A igreja adventista.
Uhum. Ó, o Amorim falou que não recebe.
Não.
Que eu saiba, não recebe.
Porque, e aqui tem algumas escolas adventistas, uhum. E elas são pagas.
Uhum.
Só que tem alguns brasileiros que estudam nessas escolas que não pagam nada.
Uhum.
Então eu não sei se é a escola que faz...
Ah, sim, mas eu sei como é que funciona.
Ou isso é se é o governo que paga o valor.
É uma parte até dos dízimos que são separados para isso, que a conferência geral manda.
Ah, então...
No Brasil... Perdão, Raul. Quando um aluno no Brasil ele estuda, um aluno que vai entrar como bolsista, como vai ser pago a escola para o aluno bolsista? Não é de dízimo. O dinheiro vem do próprio aluno que está pagando. Vem uma parte do aluno que está pagando.
Separa, então, no caso. Separa. Faz
não, mas tem... aqui é bem diferente.
Uma porcentagem de tudo.
Não é de dízimo, não é da igreja. Não vem nada da igreja.
O dízimo é só para obra mesmo.
Normalmente, o que acontece aqui é que... Vamos pensar que, por exemplo, algum de vocês fala, ok, estou chato da escola pública, minha filha vai para a escola adventista. Vamos pensar. O que acontece é que você tem que assinar um papel em que nós temos que mandar isso para o governo. O governo, a grana que estava indo para essa criança, agora vai para a escola charter. Então, tiram essa grana e mandam para outra. Então, por isso, não tem que pagar.
Tu tem esse valor por aluno, assim, que o governo...
Não saberia te falar, mas deve ser muito dinheiro. Deve ser muito dinheiro, porque a educação de uma criança é muito cara.
O custo de uma criança que precisa.
Normalmente, as escolas das regiões... como, por exemplo, Worthington, que é onde a gente mora, ou Dublin, esses bairros que estão na periferia da cidade central, cidadezinhas, né? São muito boas, porque as taxas para morar aqui são bem mais altas que para morar dentro da cidade.
A gente chegou a comentar nos episódios, por isso que a gente paga um aluguel mais caro também.
Exatamente. Então, é porque as pessoas que moram aqui... quando eles começaram a morar aqui, que normalmente isso aconteceu nos anos 50, e tem uma história meio chata, na verdade, vou explicar para vocês, mas esse tipo de cidadezinhas começaram a surgir nos anos 50. Eles concordaram ter taxas mais altas para ter escolas melhores, basicamente.
E... Tu vê, eles mesmos já se separavam um pouco. Tipo assim, vamos botar as taxas mais altas, que daí não vai vir a chinelagem.
Aham. Então, a coisa é pra fazer uma segregação. Né? É meio triste porque isso aconteceu porque nos anos 50, 60, teve uma lei que falou que os pretos vão estudar nas escolas com os brancos. Uhum. Que é normal, né? Agora pra gente é normal, mas nesse tempo era, poxa, como Sim. vai ser?
É um escândalo.
É um escândalo. Então, os caras brancos mais conservadores, eles decidiram
virar, com mais dinheiro.
Com mais dinheiro, vir para essas cidadezinhas. Então, eles criaram um jeito de manter as pessoas pretas fora do sistema.
Que não iam ter condições de pagar os custos, uh-huh, né?
Exatamente.
Aluguel mais caro.
Exatamente. E isso, no fim, terminou fodendo as escolas das cidades grandes. E fazendo elas ruins.
Uhum.
Agora as coisas estão mudando um pouco. Tem mudado muito, na verdade. Tem mudado muito e agora as escolas de todos os lados são integradas.
Cara, que legal. Eu sabia dessa segregação, mas eu não sabia essa parte da escola.
Sim.
Que como começou. Cara, é muito interessante isso que ele falou agora. Muito legal mesmo.
Então agora tipo já não tem esses preconceitos horríveis.
Uhum.
E todo mundo é aceito e bem-vindo nas escolas, mas começou... começou sendo uma coisa de segregação, né?
Uhum.
Mas ainda está quebrado o sistema educativo nos Estados Unidos desse jeito, que as cidades grandes têm distritos escolares que não têm verba e não são bons.
Uhum. Sim.
Fugindo da pauta um pouquinho, é bem rápido, tá? Uhum. Eu quero saber se é verdade que aqui em Ohio tem uma das melhores escolas dos Estados Unidos.
Cara,
em nota.
Não... Tem os dados aqui na minha frente, mas tem algumas escolas que estão dentro do top 50, top 150 das
porque
escolas.
Porque todo mundo fala que porque o Lentengi é uma das melhores que tem.
Já falaram também que aqui tem a terceira melhor escola dos Estados Unidos.
Eu vi uma placa uma vez na frente de uma escola, mas eu acho que era uma católica.
O gaúcho, ele tem uma mania de, tipo, o Rio Grande do Sul é meu país e onde eu tô é o melhor, tá ligado? Uh-huh. Então, isso
não, tem escolas boas, com certeza, tem escolas boas. Os requisitos para ser professor aqui no estado do Ohio são bem fortes.
Uhum.
É uma coisa complicada, mas assim, para falar que são as melhores escolas, não saberia te falar, honestamente.
Imagina?
Sim. A gente tem mais uma pergunta aqui que foi a dúvida de algumas pessoas.
É.
E muita gente que está no Brasil às vezes se pergunta como é que é. E tem pessoas que estão aqui já... há anos, e tem essa dúvida. Como funciona para colocar uma criança na escola para fazer a matrícula? E se é por região? Eu moro aqui em Worthington, eu vou ter que colocar minha filha no colégio próximo onde eu moro. Então, como é que funciona isso aí?
Bom, essa é a coisa principal, é por região. Se você mora fora da região, você tem que ir por lei para as escolas da região nas que você está. Quase não tem jeito... Tem muitas poucas exceções. Por exemplo, você não ter casa, você ser um sem-teto.
Uhum.
Se você é um sem-teto, você pode escolher para onde você vai na escola.
Se não tem casa...
Tem alguns bairros... Aqui em Columbus, nas outras cidades dos Estados Unidos, normalmente é muito mais rígido. Aqui em Columbus, tem algumas partes de Columbus que podem ir para Worthington ou que podem ir para Dublin. Mas é por um acordo que fez o governo da cidade para as crianças poderem ir para esses lugares. Então, é por região. Então, as coisas que vai precisar uma pessoa para matricular a criança vai ser um contrato de aluguel que mostra que mora na cidade, na região. Na região. Normalmente são duas contas de serviços.
Água, telefone.
Água, telefone,
internet.
Internet, esse tipo de coisas. Vão precisar algumas coisas, alguns atestados do doutor, um teste.
Vacina?
Vacinas.
Isso é uma coisa que a gente
é uma
notou.
Coisa que é importante que as pessoas que virem a morar aqui trazerem os certificados
de vacinação.
De vacinação. Uhum. É bem importante, porque do outro jeito vão ter que vacinar as crianças de novo.
Uhum.
Tem uma vacina que quase toda criança quando chega aqui toma. Eu até esqueci o nome da vacina.
Eu acho que é da febre amarela. Ou hepatite.
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 Batata, todo mundo que chega aqui.
Uhum. Também vai precisar um teste da tuberculose.
Da tuberculose.
Tuberculose,
também.
Exatamente, tem que fazer o teste.
Isso vai precisar um teste negativo da tuberculose. O que mais? Não foi, tem isso muita aí. Coisa mais. Tem outras coisas são normais.
Me diz uma coisa, Rom. Uma pergunta meio também fora da pauta, mas...
Diferente com o Betinho.
Tu acha que a vacina do Covid vai ser um requisito para a pessoa matricular um filho?
Cara, não acho não. Eu acho que...
Já há uma conversa sobre isso?
Eu acho que vai ser um requisito para vir para os Estados Unidos. Uhum. Mas eu não acho que vai ser um requisito para matricular uma criança. Por enquanto, tem muitas
Porque poucas... tem uma dúvida no ar ainda.
Tem muitas poucas vacinas que são requisito.
Se chegarem a fazer isso, acabou a liberdade, né?
Por exemplo, assim, a da gripe não é, né?
Tem muitas poucas que são requisito, que são vacinas que são provadas, que se a pessoa não faz, é perigoso para os outros.
Se pega tuberculose, deu a caixão, velho. É muito difícil tu conseguir.
Então, não sei. Não tem se falado nada disso, não tem nem no nível rumor dentro das escolas, e eu acho que não vai acontecer. Especialmente se os adultos estão vacinados. Porque é provado que as crianças, especialmente as crianças pequenas, não têm uma taxa de transmissão.
Elas já criam anticorpos. Né?
Elas não pegam. Outra coisa com os guris do colégio. Eles ficaram doentes, acho que quase todos, 90%. Uhum. Mas, porque também eles iam de festa o tempo inteiro na fechadura. Mas...
A gente sabe muito bem isso.
Mas as criancinhas, não, elas têm uma taxa de transmissão bem baixa, então eu acredito que não vai ser um requisito.
Eu tenho uma pergunta fora da pauta também, e também não sei se eu posso perguntar, mas, cara, tem muita a gente não pode ser hipócrita. Tem muito imigrante aqui, tá ligado?
Tem.
As pessoas vêm de tudo que é país, porque
eu acredito que 20% pelo menos são imigrantes.
Procura uma vida melhor. E, cara, é a realidade, o Brasil onde a gente vive...
É uma merda.
É tipo assim, é o slogan que eu usei quando eu fui embora de lá. O último que saiu apagar a luz. Porque, cara, é complicado. Sabe por quê?
País lindo pra cacete, mas com problemas demais.
Muita gente que rouba. Político ladrão, desgraçado. Tu sabe por que a criança chora lá no Brasil? Porque quando ela abre o olho, ela vê que ela tá no Brasil. E ela chora. Não, mas a pergunta, cara, que eu queria te fazer é a seguinte. Tem muita gente que chega aqui e fica com medo de matricular o filho no colégio.
Bah, cara,
por causa de imigração.
Quando eu cheguei em Las Vegas,
entendeu?
Surgiu isso daí.
E tem uns filha da puta que ficam metendo medo nas pessoas aqui, entendeu?
Uhum.
Então...
Muito youtuber faz vídeo sensacionalista.
Muito youtuber falando...
Não,
então, que tu acha disso aí?
Pior mentira que pode...
Todo mundo acha que qualquer coisa que tu fizer, vai dar... Inclusive o nosso podcast. Daqui a pouquinho a imigração vai bater aí.
Não.
Se a imigração quisesse pegar, já tinha pego.
Já tem tudo no nosso nome.
Não, cara, fala isso, Raul, porque a gente tem amigos nossos, parentes, inclusive, estão excluindo a gente do Facebook, parando de seguir no Instagram, porque acho que vai ser deportado porque a gente está fazendo um podcast.
Não, cara, não é assim. A coisa não é assim. O treco da imigração é um treco complicado.
Essa porcaria.
É complexo, mas tem algumas coisas que nunca vão se juntar com a imigração. E uma dessas coisas é a escola. A escola faz questão de não perguntar nem saber o status das crianças. Primeira coisa. Uhum. Segunda coisa, eu acho que já faz muito tempo, especialmente nas cidades, não sei na área rural, mas eu acho que no campo, né? Mas eu acho que nas cidades, particularmente, se faz muita questão de saber que você quer a tua comunidade educada, você quer a tua comunidade tranquila, você não quer um monte de crianças que estão fazendo crime na rua, que viram adolescentes, não têm educação.
E tu percebe que eles pensam por essa linha de raciocínio também.
Já que tá aqui, vamos educar para fazer, para contribuir?
Os americanos pensam assim mesmo.
Os americanos que trabalham na escola, sim. Eu acho que a maioria dos professores, não vou falar que todos, porque tem de tudo na vida, não?
Sim.
Mas a maioria dos professores são pessoas muito cientes de as verdadeiras necessidades da
democrata,
comunidade.
Democrata, né?
Particularmente. São muito cientes dessa necessidade da população. E eu acho até que as escolas dão um passo além, em muitos casos, e não porque eu trabalho em Washington, mas acho que o nosso programa é um programa maravilhoso. Em termos de acolher.
Isso é verdade. A gente concorda. O acolhimento que tem na escola especificamente a quem a gente conhece, a Slater.
Oh, cara, a Bella em 4 meses tava falando inglês, cara. Eu fiquei impressionado. Todo dia ela tinha aula, cara.
E a vontade na escola, né?
Todo dia ela tinha alguém ensinando ela, isso aí foi...
É, a Bella foi impressionante. Ah, a Júlia também.
E, não, e a tua presença também na escola ajudou bastante a fazer essa ligação, né, da gente com a escola. Eu não sei se hoje, se não tivesse o Raul, ia ser uma coisa mais formal, assim, com a escola.
Ia ser bem difícil.
Ia ser bem mais...
Ah,
mais...
obrigado. Cara, eu
cara, tu facilita demais a vida da
gente. Uma salva de palmas pro Raul, que ele merece.
Eito!
Obrigadão, eu tento fazer o melhor.
Mais um pouquinho.
Só mais uma salva de palmas, mais uma. Mais uma, ah, mais cara, uma. Pô, por isso que a gente precisava de um professor aqui. O cara não sabe que é mais uma.
É, que a gente não sabe que eu trabalho para 19 escolas do distrito, diretamente com 5. Mas
meu Deus.
São 19. É, a principal é a Slate Hill, na que eu passo mais tempo. Uhum. Mas na verdade, que se precisa... Na verdade, se precisa muita ajuda. É, poxa, sozinho, às vezes... É cansa, complicado, né? É complicado.
Muita coisa.
Mas é um trabalho muito legal, muito, dá muito prazer fazer esse trabalho, porque eu acho que o programa, o que faz a diferença do programa de Worthington com outros programas de outras regiões, é que a gente vê o progresso das crianças como uma coisa integral com o progresso da família. É, então a gente não acha que as crianças estão desligadas da família, então a gente tenta juntar a família com a educação, tenta dar um jeito de as pessoas ficarem conectadas, participando com a escola, incluso se a gente tem a oportunidade de ajudar de algum jeito, a gente faz, tenta colocar recursos para as famílias.
É, eu vou dizer que o brasileiro, ele é participativo até. É. Só que o que trava a maioria das pessoas realmente é a língua, né?
É, a língua.
Cara, se os brasileiros aqui soubessem inglês, tu ia te impressionar.
É.
Com o que a galera ia se fazer trabalhar na comunidade.
Fazer
entendeu?
Umas gincanas muito loucas, né?
É, não, é um papo que a gente já, já conhece. Solto, entendeu? É uma coisa que a gente já conhece, que, por exemplo, os pais hispanos, eles são muito mais calados, eles ficam mais por fora da escola, os pais muçulmanos também ficam por fora, mas os pais brasileiros sempre tentam se comunicar, sempre tentam participar, isso é muito legal.
O brasileiro vai ali e se vê, tem um matinho aqui, pode escrever, se sabe falar inglês, que tem um tarso da vida, já ia aparecer com uma foice ali,
vamos limpar,
aqui,
vamos limpar.
Ó. Ah não, isso aqui tem que pintar, quando tu vê ia ter um louco lá com uma lata de tinta pintando uma parede.
Yeah.
O pessoal é muito despachado.
Não, não,
o que trava é inglês.
É. Não, mas a gente vê o esforço que fazem muitas famílias para tentar se comunicar, mesmo em português ou no inglês macarrônico que podem ter. Não, não falo assim de um jeito...
Sim, mas é
verdade. É a verdade, mas a gente vê esse esforço e para a gente é lindo. Uhum. Assim, cara, essa pessoa tentou falar inglês, que legal. Sim. Poxa, está progredindo no inglês.
Uhum.
Tá melhorando, é muito legal, cara.
E, Raul, acho que a gente não chegou a falar isso, mas como é que foi como é que tu começou a trabalhar nas escolas aqui nos Estados Unidos? Porque, aí, eu não sei se tu sabe, mas nós temos muitos brasileiros com formação aqui, com faculdade, muitos eram professores no Brasil.
Não, eu conheço alguns. Cara, na verdade, que o processo não é complicado. E, de fato, a gente precisa de ajuda. A gente está agora até procurando alguém que fale português para ter uma parceria comigo aqui.
Sim.
O problema que tem a maioria das pessoas que eu conheço, que são professores que estão mais que capacitadas para fazer o trabalho, que seriam maravilhosas no trabalho, que conheço pelo menos 3 ou 4 professoras e professores aqui brasileiros, é o assunto dos papéis.
Uhum.
É a coisa que mais atrapalha, porque...
O work permit.
Infelizmente, quando você trabalha para uma escola, é empregado do governo.
Uhum.
Sim.
E ao ser empregado do governo, não tem jeito de não ter papel.
Como é que o governo vai contratar alguém que não tem o documento?
Não tem jeito de pular isso.
Sim.
Uhum. É a única coisa que atrapalha, porque do outro jeito, poxa, a gente precisa mesmo. Eu, como te falei, estou trabalhando para 19 escolas.
Imagina.
5 diretamente, as outras ajudando aqui um pouquinho, fazendo isso. Eu preciso ajuda. Não é tão simples para mim. Eu, às vezes, trabalho até as 9, 10 da noite, dias todos, assim. Na época da pandemia foi bem forte. Eu fiquei tão cansado que não vão nem falar como que foi. Uhum. Mas na verdade que a gente precisa dessa ajuda. E se alguém tem, infelizmente, a possibilidade de ter documentos, uhum, é o maior requisito para trabalhar.
Sim. Como é que foi tua chegada? Como é que tu, um dia tu tava ali e pensou, ah, eu vou trabalhar numa escola. Como é que foi o teu início aqui numa escola?
Cara, eu era intérprete. Uhum. Eu trabalhava de intérprete. Eu ia para os hospitais, para as cortes, para essas coisas. E um dia recebi a ligação da escola de Wharton, que tinha um... Eu acho que foi um dos primeiros brasileiros que tinha no colégio. E fui para ajudar ele. E eu fiquei meio amigo da família depois e continuei ajudando eles. E conheci meu chefe, meu atual chefe. Conheci...
É aquele alemão bonitão?
Alemão bonitão. Ele é canadense.
Ah, é canadense?
Sério?
É.
Ah, mas Canadá e Estados Unidos, eles têm uma parceria, né?
Ele é canadense, um cara maravilhoso.
É verdade.
Ele tem gente de ser gente boa.
Bem maravilhoso mesmo.
Maravilhoso.
É igual policial?
É igual policial.
É, ele é mais magrinho.
É padrão, é padrão.
É mais magrinho, mas é padrão, é padrão.
Eu quero conhecer esse gente.
Bem veiudo, deve
ser. Preciso
conhecer.
Bom, não. Então, eu conheci o cara e... Tipo, a gente ficou meio amigo também com o cara. O cara é bem legal. Um cara que é... E é um cara que é muito... Está muito dentro de ajudar as pessoas. Uhum. Um cara de bom coração, um cara bom.
Uhum.
Então, bom, a gente fez essa matrícula, blá, 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 tá, tá, tá. E fiquei amigo da família. E depois de um tempo, começaram a vir mais brasileiros. E eu comecei a ser chamado mais para as escolas, para ajudar
começou a aumentar.
Começou a aumentar.
Mais um. Mais cinco.
O brasileiro é assim,
mais 10. Mais 30.
Vem!
Tipo assim. E eu fiquei sabendo que as professoras da Slate Hill pediram para meu chefe, precisamos de alguém que ajude em português. E
tu mata dois coelhos com uma paulada só, né? Espanhol e português.
É. E meu chefe falou, eu conheço um cara. Então ele me falou, ok, vamos abrir uma posição para o trabalho, você pode aplicar se você quiser. Pior de tudo,
eu vou abrir aqui, dá uma aplicadinha, de repente tu consegue. Que já tava contratado. Já.
Não, cara, mas o pior de tudo é que não conseguiu o trabalho.
Entregou.
Sério? Não passou.
Não conseguiu o trabalho porque.
É porque eles não conseguiram localizar o Equador?
Não, porque.
tá ali do lado do Japão ali, ó.
Não, uma pessoa com doutorado aplicou para meu trabalho.
Eita.
E eu não tenho doutorado. Então, essa pessoa com doutorado, que aranhava o português, ficou com o trabalho. Mas essa pessoa saiu do trabalho, tipo, 6 meses depois.
Sim.
E meu chefe chamou de novo para a posição, eu apliquei de novo. De novo foi o processo. Teve algumas entrevistas e me contratou no final.
Uhum.
Então, eu vim desse jeito para as escolas.
Não adianta você ter um doutorado lá e o cara ser todo... durão lá pra conversar com as pessoas. Não,
que é o que
e não souber, não souber,
na
não saber direito,
assim,
né?
O português.
Conhecer um pouco a cultura, pelo menos.
E o português, conhecer a cultura, ter a disposição de falar com as pessoas, de se comunicar, ter a disposição de dar uma mão pras crianças.
E pelo que eu vi, tu conheceu o brasileiro por dentro e por fora, né? Do jeito que tu é.
E aí, tem mais alguma pergunta pra vocês aí?
E agora? Eu posso até fazer uma pergunta, mas eu queria que o Raul voltasse outra hora.
Legal,
sério, cara, tá muito bom. Já passou quase 50 minutos aqui e a conversa tá fluindo.
Cara, é muito legal saber a perspectiva de uma outra pessoa que trabalha numa escola, cara. Eu imagino quantos professores no Brasil têm um sonho de vir pra cá e trabalhar com o que eles gostam, com o que eles amam, que é a educação, né? Que no Brasil lá a gente sofre muito com a educação. No Brasil ele é muito maltratado. Eu tenho professor.
É um dos salários mais baixos.
Eu tenho os tios meus que são professores e dá pra ver assim que eles fazem aquele trabalho por causa do brilho no olho, assim, sabe? Uhum. Que eles realmente amam aquilo.
Não, e eu acho que. Uma coisa que eu vi aqui nas pessoas com as que eu trabalho é que são profissionais da educação por amor e. O tempo inteiro. Quando a gente vai para comer o lanche lá na escola, a gente chega para o lanche e não que a gente fala, e que filme você viu no cinema ontem? Não, é tipo, sei lá, Joãozinho está tendo dificuldade.
Uhum.
O que a gente faz?
Focado bem no...
Tu conhece a Karina?
É, Karina.
Karina é uma baixinha, magrinha. É brasileira.
Eu acho que não.
Não? Ela trabalha. Ela trabalha também auxiliando os brasileiros.
Uhum. É, não é no.
Não deve ser
no distrito de...
Não, não deve ser. É do Alentejo, é do Alentejo.
É do Alentejo, pode ser. Não, não conheço ela.
E como é que. Como é que é? A gente falou agora de remuneração. Como
Mauri,
é que
tem
é?
Uma pergunta, tenho.
O Betinho. Tá, faça, então faça. Não, é que essa. Não, é que meu. Já acabou aqui pra mim, nossa.
Ô, Betinho, nossa. Eu vou agendar aqui no, pra nós aqui pra gente fazer o Betinho de verdade.
Cara, é que eu gosto muito desse assunto.
É de frente com o Betinho. Cara, tu morou em São Paulo, lembra do de frente com a Gabi? Já chegou a ver esse programa?
Que tu falava assim, não, ó. Não me lembro. Mauri, cor.
É de frente a frente.
Cor.
Ai, rosa.
Animal.
Depende.
Carro.
Se tiver a benga grande.
É, tipo assim, era um programa assim.
Mulher, o Raul responde.
Raul, o Raul conhece muito bem.
Cara, o único programa da televisão aberta que eu me lembro do Brasil era o Domingão do Faustão.
Bah, e acabou! Acabou, bicho! Acabou.
Bacana, foi demitido. Mas faz aí uma pergunta, então.
Já ia pedir de novo.
Já ia?
Vai. Cara, eu quero saber qual é a idade que a criança pode entrar na... Elementary school, é isso?
Que é a primeira, é a primeira escola, acho, né?
Por exemplo, se a criança cumpriu 5 anos até agosto do ano X que ela tem que entrar, ela pode entrar.
Fala de novo, X.
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 Fala X, como é que é?
Carioca?
X.
Carioca. Não dá bola, Raul. Isso
é, é que assim, cara, não dá bola. É quando a gente tá em ambiente de amigo, vai rir por qualquer coisa.
Não.
Então não dá bola.
É um folgando no outro.
E olha aqui. Que eu deixei passar o cumpliu, mas vai lá.
Não.
Cumpliu X.
Não.
Deixa eu
curto
aqui.
Disso.
Agora ensina pro cara como é que
quando,
faz.
Quando eu conheço vocês mais, e também
X.
Vou...
Uh-huh.
Depende, se a pessoa tem a língua pra fora.
X.
X.
Aí, a minha irmã, ela tem a língua pra... Ela tem a língua murcha, ela fala X.
Porque eu morei no Rio de Janeiro primeiro, então...
Ah, então, viu? Ele pegou o sotaque do Rio.
É, eu tenho o carioquês misturado com o paulistano, com o espanhol.
Você morou no
com...
Rio também?
É, morei um ano no Rio.
Olha, eu tô te dizendo, cara...
Garota assim, de Ipanema, ele pegou.
Ele vindo mais vezes, a gente vai descobrir que ele morou até no Acre daqui a pouco.
Não, ele conhece mais lugar no Brasil do que nós.
Não, nem ele conheceu o Acre.
Ninguém conhece o Acre.
Pode cancelar, cancela isso aqui também.
Se tiver alguma pessoa...
Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas.
Oi? Tu conheceu Florianópolis?
Florianópolis.
Eu morei lá.
Cara,
é uma ilha que tem umas praias
Floripa.
Maravilhosas.
Com certeza.
Floripa, morei lá.
Ali do lado da Alvorada.
É muito legal.
Tá aí, como é que é as crianças aí?
Então, tem que ter 5 anos até agosto do ano seguinte que elas vão entrar. Por exemplo, para entrar no ano letivo 2021-2022, a criança tem que ter cumprido 5 anos até o último dia de agosto.
Uhum.
E essa é a idade. Se está menor que isso, não pode. Maior pode.
Entendi. E Betinho, volta para cá.
Não, que a mulher já tá, né, chamando.
Olha aí, passou minha maldição.
Não, mas tu é toda hora.
Deu uma amaurizada aqui agora.
O Betinho.
É que eu marco horário, né? Ô, deixa eu fazer mais uma pergunta, Raul. Tu tem filho?
Não.
Não? Então não pode dar Feliz Dia dos Pais hoje.
Não transa, então.
É, Feliz Dia dos Pais aqui nos Estados Unidos.
Ah, é, Feliz Dia dos Pais.
Feliz Dia dos Pais pra...
É nóis.
Feliz Dia dos Pais aí, Mauri.
Obrigado, cara. Feliz Dia dos Pais pra tu.
A Amanda tá grávida.
Aí.
Ele transou.
Transou.
A última vez que eu transei foi 4
certo.
Meses atrás.
Ele acertou.
É porque, não sei se tu sabe, nós somos católicos bem praticantes, a gente só transa pra procriar.
Ah, cara.
É a segunda vez que ele transa.
Esse aqui só tem um filho.
Eu só tenho um.
E depois dessa primeira transa, ele me falou: ó, amor, eu não quero mais ter filho.
Eu ia falar besteira, mas ele vai me xingar depois que eu falar.
Tá, deixa eu fazer a pergunta então que eu ia fazer.
O que tu ganhou o Dia dos Pais, ô Betinho?
Não sei ainda. Ainda
ela me perguntou o que eu queria. Eu falei, eu pedi um dia de folga. Aí ela pegou, chegou com os papéis pra mim de divórcio. Tá aqui, ó. De folga. É brincadeira.
Então, eu ia fazer a pergunta, porque no Brasil a remuneração do professor é muito ruim. Como é que funciona aqui a remuneração do professor? É uma boa remuneração?
Ele não vai falar, vai ficar com medo de ser.
Não precisa falar
aqui.
Valores.
Não,
que ele ganha 20 mil dólares por mês.
Cara, é uma... Eu acho que uma...
É um valor digno, assim, mais digno?
É um valor digno, quando você começa, é mais baixo, mas quando você vai avançando com os anos, vai virando bom. Eu acho que até virando muito bom.
Tem um plano de carreira aqui.
Não precisa de 2 empregos.
Não, cara, então não precisa de 2 empregos de jeito nenhum. Eu sou assistente de professor aqui, pelo fato que eu ainda não tenho a minha licença de professor, na que estou trabalhando agora, justamente, estou fazendo a minha licença. vamos falar que meu salário é digno, eu poderia morar sozinho sem problema. Mas virar rico não daria para virar rico com esse salário.
Acho que não conheço nenhum professor rico.
Mas...
Só de universidade.
Os professores que já têm a licença completa, que têm tudo feito, que vai ser meu caso daqui a 2 anos.
Tudo isso, cara?
É.
É, não deve ser fácil, hein?
Bom, se tem requisitos...
Tá achando que aqui é Brasil?
Pra... Pois é.
Então, lá já o salário vira para o dobro, imediatamente.
Outro legal.
Termina sendo o triplo.
Uia!
Ah, vamos ser bem amigo, então aí eu...
Convidar, fazer um churrasco.
Não.
Paga?
Pago. Quando eu tiver o triplo do salário.
Muito bom, cara.
Então é assim, tipo, rico não vai ficar de professor, mas o salário dos professores que estão trabalhando, tipo, 4, 5 anos, é bom mesmo.
Cara,
é
eu acho
tranquilo.
Muito importante isso, porque um professor, ele não pode ir trabalhar, se preocupar que ele tem uma conta pra pagar.
Cara, o professor, ele consegue prepara pagar um carro. As pessoas pro mundo, imagina, prepara a comunidade.
Mas peraí, mas isso no distrito de Worthington. No distrito de Columbus, já é distinto. As pessoas ganham bem menos.
Ah, muda, não é um piso estadual.
Sim. Não. Ganham menos nos professores de Columbus.
É muito menos ou não?
Não é muito menos. É, tipo, é bem menos. Mas
$7,000 a menos.
Não, até pode ser.
Olha aí, cara.
Tá, se é bem menos do que o professor ganha 30 mil.
Não, vou perguntar.
Não, fica tranquilo.
É brincadeira. Não é pra falar, não.
Não é pra falar, fica tranquilo.
Então é isso. Não.
Olha, já até fez uma cara, tipo...
Maqui,
vocês estão querendo saber?
Essas pessoas são inconvenientes, né?
Não veio mais.
As vantagens de trabalhar com o professor é que você tem boas férias.
Plano de saúde.
Tem plano de saúde muito bom.
Aí sim, hein? Ohio Health.
É muito bom
o plano. Ohio Health ele tem planos para servidores do estado?
Sim, meu plano vai pelo Ohio Health.
Ah, viu? Então a gente estava certo quando a gente falou.
De fato... É uma, tipo, uma empresa do Ohio Health que se chama Medical Mutual. Mas é parte do Ohio Health. Então, o plano de saúde do professor é muito bom. As horas não são ruins normalmente. Depende.
Mas o conjunto da obra acaba que é bom.
É bom. Não trabalhou ruim pra nada.
Cara, muito legal. Eu não sei se vocês têm mais alguma pergunta, se querem encerrar, porque eu acho que, cara, só o Raul hoje já rendeu um episódio excelente.
Aparentemente, não imagina, mas eu fazia pedagogia, eu ia lecionar também. Só que daí eles foram fazer um teste psicológico e falaram que...
Não passou.
Não.
Então, agradecer a participação do Raul.
Quando a gente vir trazer o Justin, a gente podia chamar ele pra ajudar a gente, cara.
É o Justin, porque no nome do Justin no cabelo.
Vamos dar esse spoiler aqui, então?
Ele é bem assim... a gente vai chamar um amigo do Betinho, o Jared.
Eu tenho um amigo americano. É um alemão de 2 metros de altura.
Cada um fica com o computador, né?
Já fica o convite aqui. Fica o convite, então, pro Raul pra vir fazer essa tradução pra nós, né?
Ah, com certeza.
A gente vai precisar de alguém pra fazer essa tradução.
Vai, é foda, né? Até vai ter que fazer a tradução nos outros.
Eu pensei que
ia vir pra fazer.
Eu ia vir como convidado.
Tudo bem, algum dia um churrasco.
A gente pode fazer o churrasco nesse dia.
A gente pode fazer
o churrasco
depois do episódio.
Tipo, vocês me jogam a bola, eu jogo de volta.
Boa!
Então bola de véio fica
bacana. Eu acho que é isso aí.
Deixa, eu não vou fazer
isso. É melhor não fazer.
Acho que é isso aí, cara. Muito obrigado, Raul, mais uma vez, por participar com a gente aí. E, cara, que papo do caralho, velho.
E certamente deve ter mais perguntas, mas agora não vem nada na cabeça. Vamos deixar pra...
Gente,
pra
uma...
Mas, nossa, ficou muito legal.
Ficou muito bom.
Eu tô muito grato com vocês, foi muito legal. Curto muito o podcast de vocês.
E se algum dia o teu chefe quiser participar conosco...
Ele vai querer com certeza.
Cara, vai ser demais.
E fica aqui também à disposição. Se tu precisar de qualquer coisa, precisar gravar algum áudio,
brigadão.
Algum bate-papo com alguém...
Mas tem que, pagar, tá, mas tem que pagar o churrasco, né? Pra usar o estúdio.
Obrigadão. meu chefe...
Devolve a bola pra ele, Guilherme.
Meu chefe vai querer com certeza. Eu acho que isso é o sono dele.
Vai, que legal. Ele é bem participativo,
assim. Muito participativo. Ele gosta muito.
Isso é muito legal. E fica... A gente vai aos poucos, né? Juntando a comunidade com a escola, né? Que legal que o nosso podcast vai acabar sendo essa... Esse elo aí de ligação mais forte.
E como uma amiga nossa fala, eu vou finalizar. Então é isso, pessoal.
É isso aí.
Valeu.
Valeu.
Valeu, até mais.